Universidade Autónoma de Lisboa.
Paula Lopes é professora na Universidade Autónoma de Lisboa, investigou em doutoramento no ISCTE na área da literacia mediática. É o terceiro doutoramento nesta área defendido em Portugal. Literacia mediática é a capacidade de aceder, de compreender e avaliar de forma crítica os média e de criar comunicação em diversos contextos. Nos próximos minutos vamos estar à conversa com esta investigadora. O título da tese é Literacia Mediática e Cidadania, Práticas e Competências de Adultos em Formação na Grande Lisboa.
Certíssimo. É um título muito académico.
Portanto. O título é académico, mas conta aqui qual é o objeto, Literacia Mediática e Cidadania e em Competências e Práticas de Adultos.
Exatamente.
Porquê a literacia mediática e a cidadania?
Então, quando eu entrei no doutoramento, quando me candidatei e fui aceite para frequentar o doutoramento em Sociologia no ISCTE, eu já tinha uma percepção muito concreta de que queria estudar literacia mediática. Literacia mediática é uma área que tem poucos anos. Só para teres uma ideia, a primeira declaração que qualquer um de nós relaciona com a educação para os médios ou literacia mediática é dos anos 80, portanto estamos a falar de um domínio de conhecimento científico muito, muito recente. O que quer dizer que ainda há pouca coisa trabalhada, embora já haja muita, naturalmente, mas a nível científico ainda não há muitos trabalhos na área.
A nível de investigação em Portugal.
A nível da investigação em Portugal há, de facto, pouca coisa. Há alguns trabalhos a nível de mestrado e, se não estou em erro, o meu trabalho foi o terceiro trabalho defendido em Portugal nessa área, na área da literacia mediática. Ao mesmo tempo, porque é que eu resolvi estudar este tema? Porque, naturalmente, queria fazer uma ponte entre as ciências da comunicação, portanto, a minha área de formação de origem, e a sociologia.
Estamos a falar de uma literacia para os média, para ler, para perceber os média.
Exatamente. Se queres uma definição, que foi a definição que eu usei no meu trabalho, eu usei a definição europeia, a definição que a União Europeia pediu a um grupo de peritos europeus, do qual, aliás, fez parte, exatamente, do qual, aliás, fez parte um português, que se chama Vítor Reia Batista, é um colega nosso da Universidade do Algarve, e que, em 2006, inscreveram esta definição como a capacidade de aceder aos média, de compreender os média, de avaliar de forma crítica os média e os conteúdos mediáticos e de criar comunicações em diversos contextos. Ou seja, já estás a perceber que estamos aqui perante quatro...
Em vários passos.
Exatamente, perante quatro passos, ou seja, quatro dimensões de análise que, ao fim e ao cabo, são como...
E que vão sendo cada vez mais complexos.
Exatamente. É isso mesmo. Portanto, não
quero... E provavelmente todos eles são analisáveis, não é?
Todos eles. Como todos nós sabemos, nas ciências da comunicação, o acesso aos média está subejamente estudado, portanto, as práticas mediáticas que eu também fui procurar no meu trabalho, na minha pesquisa empírica, estão subejamente estudadas, por exemplo, a nível do Observatório da Comunicação ou a um nível académico de estudos muito centrados nos departamentos de comunicação das várias universidades pelo país. As práticas mediáticas, de forma geral, estão mais que estudadas, ou seja, nós, de uma forma
sabemos
geral...
Sabemos o que os média fazem?
Não, sabemos o que os consumidores consomem,
ou seja,
a nível de práticas mediáticas, ou seja, eu sei quantas horas por dia os consumidores leem jornais, veem televisão, ouvem rádio, que tipo de programas
consegue
é que...
Consegue saber isso com um grau relativamente fino.
Exatamente. E essa parte, de facto, está subejamente estudada. O que é que eu fiz? O que eu fiz na minha tese, que é, a meu ver, a grande mais-valia do meu trabalho, é que passei das práticas para as competências. Tendo em conta o quê? O conceito de literacia, como tu sabes, é um conceito cujo cerne, digamos assim, é o conceito de competência.
Sim, que era uma habilidade para,
Quando nós pensamos na literacia clássica, por exemplo, nós pensamos na capacidade de ler, de escrever, de contar, ou seja, são competências de facto que as pessoas
adquirem. E funcionalmente fazer alguma coisa de útil com isso.
Exatamente.
Que a sociedade exija que se faça de útil com isso.
Tal e qual, exatamente. Ou seja, o conceito de literacia é exatamente isso, portanto, portanto, é conseguires, com uma série de competências que tens, resolver tarefas no teu dia-a-dia. Não é mais que isto. Portanto,
e para perceber os média, faz-se a mesma exigência.
Claro. Ou seja, sob o ponto de vista da educação para os média, que é também o que nós fazemos aqui no curso de Ciências da Comunicação, não é? É uma espécie de educação para os média, o que tentamos é criar, ao fim e ao cabo, ou desenvolver o espírito crítico nos jovens, a compreensão, fazer com que, quando olhem para um produto mediático, o consigam integrar no seu dia-a-dia, ao fim e ao cabo, e consigam desconstruí-lo enquanto não só receptores, mas enquanto nossos alunos de Ciências da Comunicação, também enquanto futuros produtores
mas
de informação.
Mas o cidadão comum tem que adquirir competências, assim como adquiriu para ler, teve que adquirir competências, tem que adquirir competências específicas para ler os média?
Claro.
As habituais competências não lhe chegam?
Claro que não. Muito em particular nas sociedades contemporâneas, em que temos uma explosão, e eu gosto de usar o termo explosão, uma explosão de informação, ou seja, uma superabundância de informação que tem um reverso, e esse reverso é muito provavelmente uma explosão de ignorância, ou seja, esta explosão de comunicação leva, sob o meu ponto de vista, e defendi isto na tese, leva de alguma forma a uma desinformação. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que saber selecionar o que é boa e má informação. Porque todos os dias, desde que acordamos até que voltamos,
estamos expostos
aos médias, estamos expostos à informação mediática. E se não tivermos esse espírito crítico, se não tivermos esse grau de análise dos média, somos facilmente manipuláveis.
Persuadidos, manipulados.
Exatamente. Pronto, então o meu ponto é exatamente isso. O meu ponto era a passagem das práticas às competências, a nível de literacia mediática, e portanto o que fiz, e como te estava a dizer, penso que foi uma mais-valia muito importante, não só para a sociologia portuguesa, mas sem querer ser, enfim, mas eu tenho orgulho do meu trabalho.
A louvor e a distinção não estão lá por acaso.
Exato, mas acho que para a sociologia nesta área científica, claro, da literacia mediática a nível mundial. Porquê? Porque eu concebi uma prova de avaliação de competências, coisa que ainda não estava feita, ou seja, havia em alguns trabalhos
Concebeste e validaste uma prova. Exatamente. Que pode aferir de competências para a literacia mediática.
Exatamente.
Para adultos, pelo menos.
Não, para qualquer pessoa.
Mesmo crianças?
Sim, mesmo crianças. Okay. Só para teres uma ideia, do que falo, a prova é constituída por 20 tarefas ou exercícios. À semelhança, por exemplo, dos testes PISA, que toda a gente conhece, não é? De maneira a enquadrar do que estamos a falar. E a primeira tarefa que eu pedia era, a partir de dois logotipos, um logotipo da Apple e outro o logotipo do Facebook, portanto o passarinho azul, perguntava, reconhece estes logotipos? E portanto, isto é uma competência, conseguir ou não reconhecer é dizer-nos, isto faz parte da nossa vida também, de alguma forma.
Deixa-me olhar para o que é um doutoramento.
Sim.
Nós temos um conteúdo teórico que coligiste, leste imensas outras pesquisas e mesmo teorias produzidas neste âmbito específico, mas essa não é a parte mais nobre do doutoramento. A parte mais sumarenta do doutoramento é mesmo produzir ciência.
Exatamente.
Não é apenas coligir a ciência já feita, se bem que
Exatamente.
Seja um passo necessário.
Sim, claro.
É isso que dá mais prazer quando estás... Quantos anos durou esta pesquisa? Desde que começaste a pesquisar até terminares naquele júri a defender a tua tese?
5, 6 anos. Não foi um tempo muito exagerado, tendo em conta...
E o que é que dá mais prazer produzir para ter esse trabalho de 5, 6 anos? O que é que dá mais gozo?
No meu caso, o que me deu mais gosto foi fazer, de facto, o trabalho de campo e conseguir fazer a aplicação do questionário para a avaliação de práticas e da prova de literacia para a avaliação de competências. Foi um trabalho muito, muito difícil. Foi um trabalho de produção, digamos assim, muito complicado.
O que é que custou mais?
O que custou mais foi chegar às escolas, não é? A minha ideia era ter uma amostra que rondasse os 750.000 inquiridos.
Portanto, na realidade ficámos por
520. Portanto, à partida tu nunca sabes o que podes encontrar. Digo-te, por exemplo, que este contacto com as escolas demorou mais de um ano. Digo-te, por exemplo, que no caso das universidades, como todos nós, de alguma forma, ou já fizemos ou estamos a fazer doutoramento, a entrada nos cursos universitários foi relativamente fácil. Eu contactei 18 departamentos de universidades, das universidades públicas apenas da Grande Lisboa, e consegui 15. Autorização para entrar em 15, ok? Ou seja, autorização para ir com os meus questionários e as minhas provas...
Recolher informação...
A uma sala de aula...
Analisar pessoas, no
exatamente,
fundo, as tais
a uma
competências
sala de aula,
e as tais práticas.
Exatamente. Portanto, a esse nível correu bem, demorou muito tempo.
E esse é o núcleo duro de um doutoramento? É isso que ajuda a produzir ciência?
Claro. O que ajuda a produzir ciência é sempre o trabalho empírico. Suponho que um doutoramento eventualmente em filosofia possa ser um bocadinho diferente, mas nesta área muito específica, seja através de métodos quantitativos extensivos, que foi o que eu usei, como já percebeste, seja através de métodos qualitativos, eu acho que sim, acho que são as metodologias que nos ajudam a produzir ciência. Mas deixa-me ir um bocadinho atrás ainda à história das escolas, porque eu acho que é importante que as pessoas percebam isto. Se é certo que o contacto com as universidades e a entrada nas universidades foi simples, como te disse, em 18, 15, portanto foi fantástico, nas escolas secundárias foi terrível. Porquê? Primeiro, a altura era péssima, o governo tinha acabado de mudar e toda a gente estava a discutir para que é que serviam as novas oportunidades. Ora, o que eu pretendia era justamente que a minha amostra fosse constituída unicamente por adultos. Sendo assim, os adultos que eu precisava para a minha amostra estavam a frequentar cursos EFA, portanto, cursos de educação e formação de adultos, ou novas oportunidades. Isto foi o cabo dos trabalhos, não é? Porque contactei, só para teres uma ideia, acho que 20... Contactei todas as escolas públicas aqui da área da Grande Lisboa, a nível de básico e secundário, que tivessem básico 3, obviamente, e secundário.
Justamente para encontrar os tais adultos nessas duas áreas de formação, de ensino.
Exatamente. E só 3 é que me responderam. Portanto, de todas elas,
3
escolas, não é, disseram, não me importo que a professora venha cá e esteja com os nossos alunos. E correu muito bem, porque consegui ter aquilo que queria, que era um grupo de controle que me fizesse perceber se as competências de literacia dos adultos, neste caso, variam com a escolaridade. Não é? E claro que sim, não é? A maior parte dos estudos de literacia clássica dizem exatamente isso, as competências de literacia dos cidadãos, digamos assim, dos indivíduos,
variam com a escolaridade.
Exatamente, variam, ou melhor, são determinadas pela escolaridade e pela idade. Pela escolaridade num sentido positivo, ou seja, quanto mais escolarizado, maior o nível de literacia, e em sentido negativo com a idade. Quanto menos idade, ali até determinada altura, claro, mais competências temos. E foi o que eu encontrei também no meu trabalho. O que eu encontrei foi que também a nível de competências de literacia mediática, os dois indicadores mais importantes continuam a ser a escolaridade e a idade, mas depois encontrei coisas fantásticas, como um indicador que me apareceu em todas as análises, sejam nas regressões múltiplas ou nos clusters ou o que quer que seja.
Palavrões académicos da estatística para as ciências sociais.
O que é, João? Queres adivinhar?
Não faço ideia.
Foi a leitura de livros impressos. A leitura de livros impressos aparece-me como um indicador, no sentido positivo, de mais competências de literacia mediática. E o visionamento de programas de televisão culturais, da área cultural. Ora, tu dizes assim, ok, pronto, estamos aqui perante os intelectuais, não é? Quem lê, porque hoje em dia um ato de ler é um ato penoso. Nós estamos sempre a ser interrompidos. Já pensaste nisso?
A sociedade vive muito rapidamente.
Já pensaste nisso?
Com telemóveis e exatamente. Uma panóplia de objetos que nos interrompem, enfim, a cada minuto.
Pensa numa coisa, tu estás em casa com a família e se está a dar um filme, está tudo calado. Se tu estiveres a ler no sofá, ninguém te larga. Oh, João, onde é que está isto? Oh, João, onde é que está aquilo? Estás numa esplanada a ler... Há milhares de coisas que fazem com que haja distração. Portanto, de facto, ler e ler em papel, neste particular, porque foi um dos indicadores que eu usei, é um ato muito solitário, muito intimista e muito crítico. Okay? Uhum. O mesmo se passou em relação ao visionamento de programas de televisão a nível cultural e em sentido inverso, que é muito interessante, em sentido inverso...
Como um fator que desfavorece a literacia?
Não, que favorece.
Ah, que favorece.
Que favorece. E em sentido inverso, e agora sim como um fator que desfavorece as competências, sim. O visionamento de programas de entretenimento. Ou seja, quem mais vê e quem mais consome entretenimento na televisão, em média, e junto desta amostra, não nos podemos esquecer, apresenta menos competências de literacia mediática. É muito interessante.
Então, se quisermos ser competentes mediaticamente, devemos ler livros impressos, ver programas de televisão culturais e não ver programas de
entretenimento. Frequentar a escola o mais possível
e não ver, programas
de entretenimento. Sim, isso dito de uma forma muito simplista, se calhar simplista demais, não sei.
Mas são os tais indicadores, são os palavras indicadores. Que estão demonstrados na tua tese.
Exatamente.
Agora, fora da investigadora, depois de teres, enfim, produzido os resultados que produziste, com certeza que olhas para os adultos, e estou a pensar em adultos, porque, enfim, o estudo refere-se a adultos, para os da Grande Lisboa, que não sei se serão muito diferentes dos outros do país, consegues olhar para eles da mesma, eles, este grupo de adultos, da mesma forma que olhavas antes de produzir este trabalho? Na sua relação com os média, claro.
Não e sim. Não em relação a práticas mediáticas. Quando estabeleci relações estatisticamente provadas entre a escolaridade, por exemplo, a idade das pessoas na amostra, portanto, a caracterização sociodemográfica das pessoas e as suas práticas mediáticas e depois as competências de literacia mediática, portanto, estamos a falar de três blocos, digamos assim. Percebi, por exemplo, que o facto de lermos mais ou menos jornais, ao contrário do que toda a literatura sugere, não é determinante em questões de literacia. Portanto, a esse nível, a nível de práticas mediáticas, fiquei surpreendida, é certo. E também fiquei surpreendida com o que já te disse, por exemplo, do entretenimento, quer dizer, podíamos pensar à partida que, enfim, ver entretenimento era um, como explicar isto, seria, ocupamos um pouco do nosso tempo a ver entretenimento, mas não, isso não, enquanto indicador não nos condiciona nada, percebes? Mas não, o que aparentemente acontece é, se eu passo muito tempo a ver entretenimento...
Eu não passo muito tempo a fazer outras coisas.
Não passo muito tempo a fazer outras coisas.
Como, por exemplo, a ler livros e a ver programas culturais.
Exatamente. Portanto, esse nível foi uma surpresa. Ao nível da relação, que é o título do meu trabalho, da relação entre práticas e competências de literacia mediática e cidadania, não foi uma surpresa. Antes, pelo contrário, o meu estudo veio... confirmar, digamos assim, os estudos que são feitos em Portugal desde os anos 90, por exemplo, na área da cidadania. Aquilo que encontrei foram pessoas altamente egoístas, altamente centradas em si próprias, que participam muitíssimo pouco socialmente, que não estão engajadas, digamos assim, com organizações de qualquer espécie,
em grupos,
exatamente, e que têm baixíssimos níveis, a nível de indicadores, baixíssimos níveis de participação cívica, política, profissional, o que quer que seja.
Temos visto até agora muito aquilo que estudaste sobre a literacia.
Sim.
Vamos então à cidadania. Há também indicadores que mostrem maior, ou que apontem para maior ou menor participação cívica?
Há um indicador óbvio, que aparece em todos os estudos e que, mais uma vez, no meu estudo apareceu, com quanto por cento? Eu até te posso dar a percentagem certinha, que é votar. não é? Que é votar. Ou seja, basicamente o que todos os estudos dizem...
Quem vota tem maior participação cívica do que quem não vota.
Não,
ou tem maior consciência de cidadania.
Não. O que todos os estudos dizem é que, basicamente hoje, os cidadãos, ser cidadão é votar. Ou seja, para a própria pessoa, votar já é o seu ato de cidadania.
Esgota-se aí a cidadania. Exatamente,
esgota-se aí. Eu, por acaso, não tenho aqui a percentagem, mas a percentagem é bastante alta. Aí tu podes ver isso depois na tese. Portanto, tem este indicador que é alto, se não estou em arrendava nos 70% ou coisa do género, mas depois, a partir daí... há um enorme vazio, portanto, quando tu tentas perceber outro tipo de práticas, aparece só mais um indicador significativo, que é assinar uma petição ao abaixo-assinado, e mesmo esse indicador só te aparece junto dos alunos do superior. Portanto, junto dos alunos do básico e do secundário, é um indicador também muitíssimo
junto
fraco.
Dos alunos adultos do básico e do secundário.
Adultos, sim. Nunca nos podemos esquecer disso, não é? Portanto, na verdade, todas as práticas de cidadania que, ou melhor, todos os indicadores de práticas de cidadania que eu tentei estudar revelaram, tal como têm vindo a ser revelados ao longo dos tempos com estudos, por exemplo, do Vila Verde Cabral, do Leite Viegas, do Pedro Magalhães, todos estes autores, todos eles sociólogos, por acaso também, todos estes autores têm vindo a alertar para o mesmo. Em Portugal, os atos de cidadania resumem-se é um ato e esse ato é votar. Tudo o resto tem percentagens baixíssimas e em quase todos os casos abaixo dos 20%, mesmo no caso dos alunos do superior.
Há relações entre níveis altos de literacia mediática e participação cívica?
Pois, foi por aí que o meu trabalho começou e foi aí que o meu trabalho chegou. Eu comecei este trabalho com essa pergunta de partida. A minha pergunta de partida era: mas será que as práticas mediáticas e as competências de literacia mediática condicionam a cidadania dos indivíduos?
Estamos numa época em que se fala imenso de cibercidadania e de uma participação cívica aparentemente potenciada, reforçada por redes sociais, portanto, por
exatamente.
Alguém que está, que não só consome, mas também acaba por produzir alguma... a comunicação mediatizada ou através de redes sociais, essa relação existe ou não?
Pois é, João, a minha pergunta de partida foi essa, e tendo justamente esse tipo de enquadramento teórico em causa, tendo em conta um enquadramento teórico absolutamente linear, taxativo, dizendo-me... a literacia mediática dos cidadãos condiciona as suas práticas de cidadania, ok? Isto vem expresso, não só... a nível político ou burocrático, portanto, a nível da União Europeia, muito a nível de documentos da União Europeia e da Unesco, onde tu encontras esta frase repetida, vezes sem conta, como também a nível de alguns estudos teóricos, portanto...
E o que é que a prática demonstra?
E o que a prática demonstra é que não. O que a prática demonstra, daí que este estudo seja tão importante, porque pela primeira vez houve alguém que resolveu questionar uma verdade que não estava teoricamente...
Uma verdade burocrática.
Exatamente, portanto, uma verdade que estava reproduzida ao longo do tempo, desde os anos 80, como há pouco te disse, desde os anos 80 que era repetida e que ainda não havia validação
científica.
Empírica. Ao fim e ao cabo. Ou seja, o que eu fiz foi tentar dar uma robustez científica e empírica a isto, tentando perceber, mas será que isto é verdade? Será que isto existe de facto?
E afinal, não.
E afinal, o que ficou provado por toda a análise de resultados que fiz no estabelecimento destas relações, foi que as coisas não estão ligadas. Ou seja, ao que parece... por termos mais competências de literacia mediática, não somos mais cidadãos. Portanto, ao fim e ao cabo, desmontei
essa verdade.
Acabei com a charada.
Essa verdade.
Basicamente foi isso.
Paula, olhando para essa amostra e olhando, se calhar, para o resto dos portugueses, apesar de sabermos que a amostra se refere à Grande Lisboa, como é que os portugueses andam em termos de literacia mediática?
Não sei. Não sei, nem ninguém sabe, porque nunca foi feito um estudo a nível nacional que tenha incidido sobre as competências de literacia mediática das pessoas. Neste momento, posso-te adiantar que a Universidade do Minho, o Departamento de Ciências da Comunicação, tem uma série de professores cuja linha de investigação é a literacia mediática. É, aliás, o polo mais ativo de todo o país, está na Universidade do Minho. E, neste momento, estão a começar a desenvolver alguma coisa na área das competências. Eu já estive com eles algumas vezes, eles tiveram acesso à minha tese ainda antes da defesa, e tiveram acesso à prova, para ver que tipo de competências é que eu mobilizei, portanto, que tipo de indicadores para avaliar competências é que mobilizei, melhor dizendo, não se esqueça, indicadores de competência, não é? E, portanto, só neste momento é que a União Europeia está a começar a pedir aos países membros para pensarem em exercícios, em tarefas para avaliação de competências.
Já temos aqui algum trabalho desenvolvido.
Já temos aqui muito trabalho desenvolvido. O que até aí acontecia, João, era unicamente a avaliação das práticas, ou seja, fazíamos frameworks de trabalhos fantásticos, centrados ali, por exemplo, na Comissão Europeia. O trabalho das práticas era feito em toda a Europa. Eu, se quiser, muito facilmente...
Nas práticas via... de consumo de média.
Sim, ou seja, eu, se quiser, muito facilmente, consigo fazer comparações, estabelecer comparações entre os consumos de média, entre os portugueses, os espanhóis, os italianos, os...
Mas não consigo fazer isso para a literacia, obviamente.
Para as competências, não. Para as competências, não, porque nunca foi feito. Portanto, quando tu me perguntas como é que anda a literacia mediática dos portugueses, eu posso ter, assim, uma noção do que se vai passar quando se fizer um estudo a nível nacional. Mas não sei. Não é? Não sei porque não está estudado, não há prova empírica que eu possa adiantar-te. Eu só posso adiantar-te a prova empírica que consegui recolher junto da minha amostra. E digo-te que a amostra, o facto da amostra ser constituída por adultos em formação, portanto, adultos que estão na escola, e ser centrada na Grande Lisboa, é uma amostra muito, enfim... eu não diria que pode deturpar à partida os resultados, porque, mais uma vez, não tenho prova empírica, não tenho prova empírica que isso possa acontecer, certo? Mas tenho algumas
reservas quanto a estender resultados,
claro,
ou projetar resultados a nível nacional.
Obviamente, eu não posso estender estes resultados para o interior do país, ou para o Alentejo, ou para o Algarve.
Ou para adultos fora do contexto de formação escolar.
Obviamente.
Colocamos agora um ponto final nesta entrevista. Sabemos o que os cidadãos consomem nos média, não sabemos bem o que percebem, dizia há pouco Paula Lopes. Passou da investigação das práticas de consumo à investigação das competências, daquilo que os cidadãos compreendem. Mais um contributo para uma área de pesquisa que começa a ganhar corpo em Portugal.
Universidade Autónoma de Lisboa.